Glória e louvor seja ao Senhor. O tempo passa tão depressa. Um compositor, ele canta, quão rápido o tempo passa. Amigo, pense nisso. Em breve virá a eternidade, onde não poderás fazer mais nada. E eu creio que utilizamos o tempo da melhor forma se nós nos preparamos para a eternidade. E isto é sempre baixo do eco da palavra de Deus. Um culto ruim é melhor do que nenhum culto. Sim, é verdade. Mas não há reunião ou culto ruim. Cada reunião, independentemente como decorra, sempre terá algo a dizer para cada um e dar a cada um. Em toda reunião, podemos levar algo para nós. Nós já ouvimos a palavra de introdução. Cabe muito bem naquilo que já foi dito, especialmente ontem à noite, que Deus nos colocou que devemos trazer fruto, e o nosso fruto deve ser um fruto que permanece. O bom é que acontece sem esforço, que o fruto, não temos que carregar o fruto até a árvore, mas que o fruto simplesmente vem movido pela força, pela vida, pelo suco que está nesta árvore. E por isso, é o fruto, então, da vida daquele que está nessa árvore. E vocês já sabem aonde eu quero chegar com isso. Cristo em nós, nós nele, e o Espírito de Deus que move, age todas as coisas. Eu lerei o versículo mais uma vez. Vós já estáis limpos, João 15, 3, pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara não pode dar fruto de si mesma, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Esta é uma palavra muito séria, mas compreensível para todos. Se de uma árvore temos uma folha, arrancamos uma folha, um ramo, alguma coisa da árvore, então está arrancado para sempre. Então, jamais poderás colocar de volta. Por isso, a exortação séria, permanecei em mim e as minhas palavras em vós, vós em mim e eu em vós. Cada ramo que não dará fruto, ele retirará. Nós não precisamos nos preocupar com isso. Nós devemos nos preocupar que nós permaneçamos nele. Também já há mudanças de papel aqui que já querem retirar diretamente. Não, não. Ele fará isso. Não há missão para isso, para algum de nós para fazer isso. E ainda então, a ênfase aqui, sem mim, nada podeis fazer. Eu sou a videira, vós sois as varas. As varas são produto da videira. Elas vêm da videira, estão ligadas com ele. Não são introduzidas posteriormente, mas vêm dele. Vocês compreendem isso? O lado de Cristo foi no Gólgota aberto e a redenção aconteceu. Carne da sua carne e ossos dos seus ossos. Assim como Eva foi tirada de Adão, assim a congregação foi tirada de Cristo. Ele, o primogênito, entre muitos irmãos. Compreendemos isso totalmente? Sim. Nós fomos levados de volta ao estado divino. Nós fomos feitos filhos e filhas de Deus. Se aceitamos e recebemos a redenção e vivenciamos ela. Brevemente, alguns pensamentos, especialmente como temos que vir ao Senhor, a nossa posição em relação a Ele vale muito. E não somente as palavras, mas que a coisa esteja certa, que nós falamos. Eu queria, de todas as formas, ler de Marcos capítulo 12, mas antes de ler versículo 34, eu quero ler a partir do versículo 12, talvez a partir do versículo 13. Marcos capítulo 12, a partir do versículo 13. Aqui está escrito: enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos quem és, homem de verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens, antes, com verdade ensinas o caminho de Deus. Quem para aqui, ele pensa: pô, a grande coisa aconteceu aqui. Aqui houve uma mudança no coração. Aí vem uma delegação ao Senhor e fala com o mestre e disse: tu falas a verdade, não vês a pessoa, ensina o caminho de Deus com veracidade. Elogio, quem, se alguém viesse assim a mim e eu não tivesse o dom de discernimento, isso de fato me traria um sorriso, sim. Mas ouçam o que vem depois. Mas como que via a sua hipocrisia, ele disse: por que me tentais? Venham ao Senhor, falam com Ele, como crentes falariam com Ele, ouve-se muito bem, vocês todos perceberam? Eles falaram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não se dá de ninguém. Um elogio muito bom e cheio de astúcia e armadilha. E esse é o ponto do que se trata. Não somente as palavras que expressamos, não somente as perguntas que colocamos e os elogios que fazemos. Quem foi? Alguém ontem ainda disse que um irmão, disse uma vez, o irmão Branham foi um grande homem de Deus, mas um falso profeta. Sim. Agora, vocês podem pensar muito bem, isso é conhecido aqui conosco como nação, terra dos poetas e pensadores, mas quem pode colocar uma rima nisso, entender isso? Um grande homem de Deus, e vai até adiante, eles dizem, o maior homem de Deus desde os dias dos apóstolos. E então vem isso, essa coisa ainda. Não. Façam a árvore boa, então o seu fruto é bom. Se a árvore está podre, o seu fruto é podre. Se é uma boa árvore, ele trará bom fruto. Se é um homem de Deus, então ele é de Deus. Se ele não é de Deus, então ele não é de Deus. E acabou. Mais nada. Ou uma coisa está certa ou não está certa. Mas sabemos como é. Também, naquela época, quando o ministério de João fez grande impressão, os escribas às vezes não ousavam dizer, porque eles temiam o povo. O mesmo foi com o ministério do nosso Senhor. Temor havia no meio do povo, mas eles procuravam sempre um jeito que encontraram também para, como está escrito aqui, para, através de uma expressão de pegá-lo. De fato, há pessoas que vêm somente para achar algo aonde possam criticar e a Deus, Deus não se revelará a eles. Isso não acontecerá. Nós temos que vir com corações sinceros ao Senhor e temos que falar a verdade de coração, não somente a Ele, mas também uns para os outros, pois assim está em Efésios, no capítulo 5, escrito: não mintais uns aos outros. Nós devemos falar a verdade uns com os outros. Vamos chegar ao nosso tema, de volta ao nosso tema, com o reino de Deus. Aqui em Marcos 12, versículo 32 está, como está, é o seguinte: e o escriba lhe disse: muito, na verdade, mestre, disseste bem que Deus é só um e que não há outro além dele. Muito bom. Um testemunho maravilhoso, de acordo com a nossa, com a fé judaica e a nossa fé também, graças a Deus. Somente há um Deus que se revelou no céu como Pai, na terra no Filho e em nós através do Espírito Santo. Deus sobre nós, Deus no nosso meio, Deus conosco. Sempre um e o mesmo Deus. Então, há somente um único Deus. Então, segue adiante no versículo 33. E que amá-lo de todo coração e de todo entendimento e de toda alma e de todas as suas forças e amar o próximo como a si mesmo. É mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E agora vem o versículo. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Aqui se trata para mim: não estás longe do reino de Deus. Pode-se estar próximo do reino de Deus e mesmo assim ainda não estar dentro do reino de Deus. Nós temos que então entrar no reino de Deus para termos parte naquilo o que acontece no reino de Deus. Vamos seguir adiante ao Evangelho de Lucas. Também aqui, novamente, é falado do reino. Lucas, capítulo 6, Lucas, capítulo 6, versículo 20. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados todos vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Como lemos, ele se voltou aos seus discípulos, que haviam abandonado tudo e o seguiram, sem olhar o que perderam, o que viria, o que aconteceria, qual seria o dano que através disso eles sofreriam. Eles simplesmente deixaram o trabalho, cada atividade, deixaram tudo para trás e seguiram o Senhor. Exteriormente, eles não tinham nada, mas interiormente, eles eram ricos. E por isso o Senhor diz a eles: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Eu penso aqui no homem rico e o discípulo, não, é o contrário, no homem rico e Lázaro. Em todo caso, da visão de Deus, o homem rico era muito pobre. Muito pobre. De repente, Deus, o Senhor pode dizer: você, louco, hoje à noite a tua alma será exigida de você. E então tudo fica para trás. O que adianta então toda a riqueza e honra e personalidade, se tua alma está perdida. Então, por isso diz nosso Senhor, o que adiantaria a pessoa se ganhasse o mundo inteiro e tomaria dano na sua alma? Se trata da nossa alma. E está, então, cada alma que peca deve morrer. Nós tomamos isso aqui. Se trata da alma. A alma que não crê, comete o pecado da incredulidade. E o Senhor disse, se não creres que eu o sou, então morrereis em vossos pecados. A alma só pode fazer um pecado. E o corpo pode fazer milhares de pecados, mas a alma só pode fazer um pecado diante de Deus, o que é não crer o que ele disse. Ser incrédulo em relação a ele, colocar em dúvida a sua palavra, colocar em dúvida, em questão, isso não podemos. Uma alma que quer ser aprovada por Deus tem que crer a Deus. E por isso, também a promessa em relação a Cristo nosso Senhor, o Messias, quando Moisés já deu em Deuteronômio 18, é repetida no Novo Testamento, e lá está, nos Atos dos Apóstolos, o capítulo 3, Atos Apóstolos, capítulo 3, versículo 22 e 23, porque Moisés disse aos pais, o Senhor, vosso Deus, levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Vocês percebem do que se trata? Aqui não se trata de Isaías ou Jeremias, ou se crê-se nele ou não. Aqui se trata do profeta, de todos os profetas, do Senhor, ele mesmo, que se tornou agora a palavra que se tornou carne, e através dos profetas, Deus falou e anunciou, através dele, deles foi passada a palavra de Deus, e através de Cristo, a palavra se tornou realidade divina, e aqui ele falou, que falou de todos os profetas, a todos, então está dele, cada alma que não escutar esse profeta, nós cantamos em um hino, ele é rei, sacerdote e profeta. Ele é também profeta, ele é sacerdote, ele é rei, ele é mediador, ele é advogado, ele é muitas coisas. Ele, até servo, vocês podem ler isso. Os apóstolos oraram no nome de Jesus Cristo. Eu vos lerei para que vocês saibam. Atos Apóstolos, capítulo 4, no versículo 27 está... Porque verdadeiramente contra o teu santo filho, Jesus, que te ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora está especialmente... que Jesus, também como servo, foi mencionado, porque assim está em Isaías 42 escrito, o meu servo, no qual eu me comprazo, ele terá sucesso. Vocês todos conhecem a Bíblia, eu espero que nós a conheçamos, mas sabemos, ele que tomou forma de servo, era o Senhor de todos os senhores, é rei de todos os reis, mas colocou de lado sua divindade, se tornou ser humano para redimir a humanidade do seu estado de ser humano e trazer de volta o estado divino. Uma coisa é necessária, crer o que o Senhor disse. Cada alma que não ouvir aquilo, o que o Senhor fala, está consagrada à morte. A vida vem de Deus. A vida vem através da palavra e do Espírito. A vida que estava no sangue voltou para a congregação e por isso nós recebemos. Mas nós temos que atentar que criamos em cada palavra, não somente o que cabe dentro do nosso conceito. Alguma coisa todos creem, mesmo o diabo, e ele estaria em primeiro lugar se tratasse da fé. Ele crê muitas coisas, mas ele também crê que ele pode torcer a palavra como lhe agrada. E justamente isso nós não cremos. Nós cremos que a palavra de Deus, no original, tem que permanecer assim. Vamos tomar um ponto aqui, o ponto do batismo, o batismo bíblico, que teólogos discutem sobre isso. Isso é incompreensível para nós, porque o Senhor, ele falou tão claramente: ide a todo mundo, ensinai a todos os povos, e assim por diante. Então ele disse: quem crê e for batizado será salvo. Hoje, bebês são levados para os pais à igreja, os pais não creem. Eu disse a vocês uma vez, eu não sei aonde que disse, em todo caso, eu encontrei um casal de Lyon em Praga, eu estava caminhando lá e eu vi que estavam falando francês, estavam caminhando no pátio lá, e eu sempre queria ter uma oportunidade de usar o meu francês um pouco para melhorar um pouco o meu francês. Então, me alegrou muito de encontrar esse gentil casal de Lyon, e eu perguntei: onde vocês estão indo? Eles dizem: estamos indo para Auschwitz. Vocês sabem que é um tema muito sensível para nós, aqui também não pertence, mas então passou pelos meus lábios o tema Auschwitz e todos os outros campos de concentração. Não é um tema alemão, mas vem e cai para a conta da Igreja Católica Romana. E eu vos digo, então, naturalmente, eu comecei algo de fato. Então o homem disse, de fato, muito seriamente, muito rapidamente, três coisas de uma vez só: eu sou francês, eu sou católico e eu sou ateísta. E vocês podem imaginar como ficou o meu humor, como da pistola ele disse essas três coisas, que ele cabe muito bem. Desculpe, irmão Cooper, vocês são os únicos com passaporte francês no nosso meio hoje, mas nós tais assim temos em cada país, mas isso foi uma surpresa muito grande para mim. Eu sou francês, eu sou católico e eu sou ateísta. Porque eu queria falar algo do Senhor para ele, e eu não pude. Então eu percebi que as pessoas estão presas à igreja, mas são soltas de Deus. E essa é a catástrofe mundial. A humanidade praticamente foi solta de Deus e fez um homem lá para Santo Pai. E nós devemos nos calar sobre isso? Não, nós não fazemos isso. E se custar a nossa vida, nós só temos uma. Nós consagramos ao Senhor, pertence a Ele. Ele nos concedeu, a Ele podemos dar de novo. Sim, nós, as verdades bíblicas, ainda proclamaremos livremente. O tempo para isso veio. Do que falamos? Vamos ir ainda a Romanos 14. Romanos, capítulo 14, versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo, porque quem nisso serve a Cristo agradável é a Deus e aceito aos homens, aprovado aos homens. Todos lemos junto, ouvimos, que o reino de Deus não consiste de comer nem beber, vocês sabem. Alguns, eles fazem comer assim, outros de outra forma. Uns comem e não comem carne, outros não comem outra coisa. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus. O reino de Deus não é de regra sobre comida, não tem, é composto de regras sobre comida e bebida. O reino de Deus consiste em paz e alegria, em justiça no Espírito Santo. E então, segue aqui a frase, porque quem nisto serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado dos homens. Tal pessoa não fazerá brigas, saberá como é comido também se aquilo que é colocado à mesa não é de acordo com suas regras, mas até agora sempre consegui. Vocês sabem, eu contei para vocês, quando numa comida chinesa em Jakarta, o irmão me perguntou se eu também frutos do mar, se eu como isso. Eu disse naturalmente, e eu pensei com isso, peixes. Com frutos do mar, eu pensei peixe. E vocês, também um pouco uma coisa para o corpo, também é bom para a alma. Então me trouxeram uma bandeja enorme e foi colocado no meio dessa mesa. A mesa tinha 6 metros de comprimento, eram convidados especiais. E quando essa bandeja foi colocada no meio da mesa, então eu não preciso nem tirar os óculos ou colocar, eu vi como os sapos estavam mexendo lá suas perninhas, e o que mais estava lá em cima era impossível. Impossível. Em mim, tudo de alguma coisa fez uma câimbra dentro de mim. E, então, esse era uma pessoa muito, um chinês muito, muito agradável, mas disse assim: agora, irmão Frank, agora agradecerá por isso. E você sabe o que eu fiz? Eu levantei e disse: por isso eu não agradecerei. Então, primeiro tive que explicar que o que eu entendo em relação a frutos do mar, mas pode acontecer. Às vezes pode haver mal entendidos. Então, mesmo assim, cheguei ao meu direito, mesmo assim. Então, vamos voltar à palavra de Deus. O reino de Deus não consiste de comer e beber, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo, porque quem nisso serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado dos homens. Para dizer isso a vocês, para que a coisa fique redonda, eu desejei bom apetite às pessoas. Se eles são tão firmes na fé que eles podem comer sapos, então eu tenho que admirar isso. E eu comi a minha galinha e eles comeram seus sapos. Mas eu não comecei briga nenhuma. Fazer briga, isso outros podem fazer. Para isso, nós não fomos enviados. Nós, se chega no lugar, podemos fazer um comentário, não somente isso, talvez da Escritura, dar um caminho para que as pessoas pensem sobre isso, mas começar uma briga sobre comida ou bebida, isso não faz parte do reino de Deus. Isso simplesmente não cabe. O reino de Deus não consiste em comer e beber, mas justiça, paz e gozo no Espírito Santo. Vamos ler adiante. Porque, versículo 19, assim, pois, seguimos as coisas que contribuem para a paz e as que são para edificação mútua. Vejam, podemos ter uma conversa de uma direção ou outra, indo para ter uma colisão, uma batida, ou podemos ter uma conversa para edificação e para que caminhemos adiante. E justamente isso Deus quer. Deus quer fazer pessoas de nós que em cada situação sabem se comportar entre crentes e incrédulos, em cada país, em cada cidade, em ricos e pobres, em cada oportunidade, da forma certa se comportar, saibam, para dar um bom testemunho, certo testemunho, e ser uma bênção para outros. Aqui está que nós devemos servir para a paz e as coisas são edificação mútua. No versículo 20 está: não destruas a obra de Deus por causa de uma comida. Você pode imaginar que pessoas, de um lado, na fé, podem ser tão fracas que, quando se trata de um alimento e se tocam na causa deles, que eles pensam como ser santo, então eles naufragam, porque a sua especialidade tinha tanto valor em relação à comida, então se destrói isso, então a fé deles foi destruída. E também isto não está certo. Nós não devemos de nada fazer algo especial. E se alguém faz, então faça para si e mantenha também para si. E se comeu, então não manteve mais. Vamos ler adiante aqui, no versículo 21. Talvez o fim do versículo 20. Sim. Não destruas a obra de Deus por causa de uma comida ou da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, porém são más para o homem que come com ofensa. Vocês podem imaginar, mesmo se você não come um alimento na fé, mas sim na dúvida, pode te passar mal ainda. Sim? Tudo tem que estar com boa consciência. Se alguém... Onde foi? Espero que eu não estou ofendendo nossos amigos, mas eu tenho a impressão que há verdadeiros amigos que comem gostam muito de comer carne de cavalo. E há algum tempo eu também fui perguntar sobre isso e eu disse absolutamente não, jamais, para mim não dá. E então eu fui perguntado como chego então de rejeitar isso. Não, cada um de fato tem a possibilidade de decidir livremente do que se trata hoje para nós. Também, por isso Paulo escreveu essas coisas, para que os crentes possam utilizar seu entendimento para as coisas terrenas e não colocam temas de discussão, e através disso a comunhão espiritual seja entristecida e assim possam eliminar ao invés de edificar ou contribuir. Vocês percebem quão importante é, com compreensão, com entendimento, também julgar as coisas terrenas. E se já julgamos algo, então, no máximo, o alimento, não o irmão que comeu lá o sapo, ou o cavalo, ou o porco, cada um come uma coisa, o que eu posso fazer por isso? Mas que não ainda julguemos o irmão ou a irmã, no máximo, a coisa que comem. Então, e mantemos o nosso julgamento para nós mesmos. E o irmão e a irmã, nós não julgamos sequer. Não devemos falar nada, devemos fazer o que fazem, para que nós sirvamos para edificação e não para destruição. Paulo escreve adiante: tudo é, na verdade, é puro, mas se torna impuro para aquele que come com dúvida interior. E é de fato assim. Quem interiormente não está com a consciência tranquila em relação a isso, o que acontece então? Então ele chega em aflição. E também isso não tem que ser. Não. Cada um decide livremente para si, porque aqui Paulo explica no versículo 22 como está. A fé que tu tens, guarda para ti mesmo diante de Deus. Amém. Você tem fé e confiança, então mantenha para ti mesmo diante da face de Deus. Mas não coloca como carga no outro, compreendemos isso? Não coloque isso como carga num outro. Fica firme para você, porque cabe para você. Mas a um outro, não coloque como uma carga, mas deixe o outro assim como ele é. Aqui adiante está. A fé que tu tens, guarda para ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que duvida é condenado a se comer, pois o que faz não é proveniente da fé, e tudo o que não provém da fé é pecado. Vocês podem imaginar isso? Isso nos é uma carga para nós. Isso carrega nossa consciência. Se uma pessoa faz algo que ela tem uma consciência que está má, então isso oprime, isso segue ele, isso entristece. Sim, pode causar problemas para ele. Por isso, nós devemos ter convicção sobre aquilo que nós comemos e que fazemos e para não termos que entrar em juízo conosco mesmo. No capítulo 15, versículo 1, está: então, mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Também isso pode acontecer. E eu vos digo, nada é pior para, e mais próximo dos fariseus do que auto-agradar a si mesmo, que comemos muito bem, fazemos tudo certo, sempre certo, fazemos tudo certo, aos próprios olhos. E isso, agradar a si mesmo, pode estar muito longe de uma vida agradável a Deus. O que vocês teriam dito se vocês vissem João Batista comendo gafanhotos? Então, isso, vocês estariam com problemas, mas vocês não teriam tomado uma crítica nisso, ou absolutamente não. Vocês teriam ouvido adiante a palavra de Deus, está certo ou não está? Ou vocês não teriam ido embora, balançado um pouquinho, isso não pode ser assim. Sim, ele tem um direito para isso. E ele estava bem com isso. Sim, tudo no seu lugar. Não se ter um estorvo, isso que foi? O irmão Branham comia esquilos. Sim, sim, não estão balançando a cabeça, mas isso foi assim. Para nós pensar nisso, não é, é quase impossível. E ele comeu tanto uma vez que ele disse: sinto muito, mas eu tenho que dizer a vocês, hoje eu não posso pregar bem, eu comi tanto. Então ele chama o homem na plataforma, comi muitos, um homem na plataforma, muitos esquilos, então ele não pôde se esquivar. E eram tudo pessoas, também os profetas foram seres humanos, e nós recebemos a palavra, mas algo mais também. O que falta muito aos crentes é um pensamento claro. Antes de falar, meu amigo Hans Keck, ele viu hoje na minha morada, eu tenho lá uma placa lá, que eu não sei de cor, mas ele leu, mais ou menos assim: amado Deus, ajuda-me a fechar a minha grande boca pelo menos tanto tempo até que eu saiba do que falo. Isso ele gostou tanto, eu quero dar de presente para ele. Não como ofensa, mas como lembrança, que primeiro pensamos, depois falamos. Mas agora, entre amigos, podemos falar isso. Agora todos nós. Quanto dano e sofrimento do coração nós teremos poupado a nós e a outros se primeiramente tivéssemos pensado no resultado daquilo que estamos para falar, tivéssemos pensado nisso antes e talvez até tivéssemos mordido a língua ao invés de falar. Mas pelo menos chamar nossa atenção, não faça isso. Isso não sairá nada bom disso. Cada um seja rápido para ouvir, lento para falar e lento para a ira. Porque a ira do ser humano não faz o que é justo diante de Deus. Aqui Paulo segue adiante em Romanos 15, versículo 2. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriaram. Percebemos do que se trata? Uma vida agradável a Deus, no reino de Deus, que não consiste em comer, beber e regras terrenas. O reino de Deus consiste em justiça divina, em paz e alegria no Espírito Santo. E tais pessoas que receberam a justiça divina, que tem paz com Deus, são pessoas que servem com bênção a outros. E tais pessoas, nós queremos nos tornar, não com ter razão própria, mas sim tudo para a edificação do corpo de Jesus Cristo. Não vamos esquecer esse fim de semana e o tema principal: o Senhor, Ele terá uma congregação no fim, antes de levantar o seu reino visivelmente na terra, Ele terá uma congregação sem mancha e sem ruga, redimida no seu sangue, através da sua palavra purificada, selada com seu Espírito, uma congregação inacusável e intocável, justificada, purificada e santificada, tudo pela graça. E nós queremos de coração crer que Deus em Cristo fez isso e não fará ainda. Independentemente onde o nosso estado espiritual esteja agora e o que já vivenciamos ou ainda vivenciaremos, vamos ficar firmes nisso, que se trata de uma obra consumada, uma obra de redenção consumada para a eternidade, e também aqueles que, aos quais Cristo redimiu em Cristo, aos olhos de Deus, para a eternidade, já estão aperfeiçoados. Também isso está na Santa Escritura. Deveria ser na carta dos Hebreus, que Deus, através de um sacrifício, de uma vez por todas, nos aperfeiçoou. Vocês podem ler isso em Hebreus 9 e em Hebreus 10. Esses são os dois capítulos que falam especialmente sobre isso. Especialmente, capítulo 9, vocês podem ler, onde fala de que Ele fez. E então, nós podemos segui-lo no santuário celestial, porque Ele é o sumo sacerdote dos bens futuros. Isso está aqui em Hebreus 9, versículo 11. Cristo é como sumo sacerdote dos bens, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo. Não feito por mãos, isto é, não dessa criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santuário, de uma vez por todas, havendo efetuado uma eterna redenção. Hebreus 9, versículo 12. Como disse anteriormente, vocês todos podem ler adiante. Vamos crer de coração, Vamos agradecer a Deus por isso, que Ele nos dignificou de entrarmos no Seu reino, de sermos nascidos dentro do Seu reino, de acordo com a palavra da Escritura. Vocês têm que ser nascidos de novo, senão não podereis ver o reino de Deus, muito menos ter parte nele. Nós temos que primeiramente ser nascidos dentro dele, para podermos ver, vivenciar e ter parte nisso. Que Deus possa nos abençoar a todos, estar com todos nós e cumprir a sua maravilhosa palavra dentro de nós, vivificá-la e nos dar o poder vivificador que torna a sua palavra dentro de nós realidade divina, que também nós possamos viver a sua palavra para a glória do seu nome, que nós mesmos sejamos cartas escritas, como o apóstolo escreve, lidos de qualquer um. Isso Deus possa conceder a mim, Ele possa conceder Ele a todos nós, pela graça. O seu nome seja santificado, o seu reino venha e a sua vontade aconteça no céu como na terra. Amém.